Adolescente não precisa de sermão. O podcast para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Lee, mestre em educação, master trainer em disciplina positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes.
Eu também estou lá no Instagram, esperando o seu comentário do que você achou do podcast. Meu perfil é o Filosofia Positiva Oficial.
As perguntas mais difíceis que as crianças e os adolescentes fazem a seus pais não estão relacionadas à lei da gravidade ou à história medieval, mas, sobretudo, os seguintes pontos. Mãe, como os bebês são feitos? Pai, para que serve o pênis? Mãe, o que significa fazer amor? Pai, por que meu amigo tem bigode e eu não? Essa curiosidade é típica na infância e na adolescência e oferece uma oportunidade extraordinária aos pais para estabelecer uma conexão verdadeira com seus filhos e, de modo geral, também com os demais adultos que o cercam. A gente tem os tios, os amigos, os professores, né? Todo mundo entra aí no mix para ajudar a responder isso. Para que eles se tornem pessoas de confiança, às quais as crianças podem recorrer sempre que tiverem dúvidas sobre tais assuntos, e não somente para o Google. Tem uma autora do livro Corpo, Amor e Sexualidade, ela se chama Charlene Vermont, e ela diz que é super importante que esses temas sobre sexualidades, apesar de serem assuntos bem complicados, a gente pode abordar, ou os pais podem responder, mas às vezes é difícil, né? Porque muitos adultos cresceram sem ter conhecido a conversa aberta e positiva sobre o assunto, ou então não receberam nenhum tipo de educação sexual antes de ter filhos, e talvez tenham até vivido alguma experiência traumática que pode vir à tona quando os seus filhos fazem certas perguntas. Então, como é que a gente vai fazer para a gente começar uma conversa sadia e tranquila com os filhos sobre corpo, amor e sexualidade, tendo em mente que a pergunta foi feita para você e é por isso ela merece uma resposta? Então, vamos aceitar o convite para ter essa conversa e, para isso, eu convidei a pediatra Marcela Noronha e ela vai se apresentar.
Olá, pessoal! Eu sou a doutora Marcela Noronha. Eu sou mãe da Isabela, de 5 anos, e do Lucas, de 11. Sou filha e sou pediatra, sou nefrologista infantil e educadora parental, aí ajudando, né, sempre as famílias a responderem todas essas dúvidas tão difíceis, porque eu sempre falo que não existe nada mais difícil do que educar uma criança. E com esse propósito aí de levar crianças a se tornarem adolescentes, e esses adolescentes se tornarem adultos, física e emocionalmente saudáveis, a gente sempre quer acrescentar e ajudar a responder todas essas perguntas. Para quem não me conhece, eu tenho um perfil no Instagram que vocês podem me seguir, o arroba DRA de doutora Marcela Noronha. Então, quem não me segue pode seguir lá, sempre tem um monte de dicas relacionadas à saúde física e emocional. E aqui sempre junto com a Fê, aprendendo, ensinando, a gente sempre nessa simbiose.
Pois é, essa é a maravilha de trabalhar com a disciplina positiva. A gente ganha conhecimento, né, sobre educação, educação positiva, e ganha amigos, amigos para a vida, assim como a gente se tornou, né, Marcela? Que gostoso.
Isso aí.
Bom, as perguntas aqui, desculpa a piadinha, mas elas são cabeludas.
Muito bom.
Eu não resisti. Não resisti. Eu acho que a expressão deve ter saído daí, não é possível. Dá para ver, eu acho que eu fiquei bem vermelha agora, né? Bom, vamos começar. É o seguinte, Marcela. Se os filhos vêm e perguntam, mãe, o que é fazer amor? Agora, é lógico, se a criança tem 5 anos, a gente vai responder de um jeito. Nós estamos falando aqui para um público de pais de pré-adolescentes e adolescentes. Então, a resposta tem que ser um pouquinho mais elaborada. A gente não vai falar assim, ah, é assim que você responde para todo mundo. Não, vamos focar na pré-adolescência e na adolescência, ok? O que é fazer amor?
Bom, fazer amor Depende muito. A gente precisa entender primeiro o que esse pré-adolescente quer saber. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente devolver a pergunta. Nossa, filho, que curioso! Fazer amor para mim pode ser muita coisa. O que você acha que é fazer amor? Para eu conseguir te direcionar melhor sobre isso. Porque fazer amor pode ser, ele pode querer saber sobre diretamente a relação sexual entre homem e uma mulher, ou um homem com homem, uma mulher com mulher. A gente sabe que fazer amor pode ser tudo isso, desde que seja um relacionamento que seja consentido, então ambas as pessoas querem aquilo. O amor, ele envolve o quê? Carinho, respeito. Eu sempre falo que para amar alguém, a primeira coisa que eu preciso é de respeito. E a segunda coisa que eu preciso é confiança, que sem o respeito eu não vou ter aquela confiança. Então, fazer amor envolve muita coisa. E, de repente, a criança, ela quer saber se fazer amor é aquela questão do ato sexual em si. Mas fazer amor pode ser só beijar, pode ser só acariciar. Então, a gente precisa entender o que aquele adolescente quer quando ele pergunta: mãe, pai, o que é fazer amor? Para a gente conseguir dar uma resposta adequada.
Legal, e baseada na resposta deles, a gente pode ir direcionando, né?
Exatamente, responder exatamente o que eles querem saber.
Você responde aquilo que você acredita que é uma troca, é um momento de intimidade.
Exatamente.
Você responde seus valores também. É bem comum que os pais ficam pensando: puxa, acho que minha filha é virgem, meu filho é virgem, e nem sabe que o adolescente já fez amor. Então vem a pergunta que eu estou captando dos pais: quando a gente sabe que nossos filhos estão prontos para ingressar numa vida sexual ativa?
Nossa, que pergunta boa. Eu acho que nunca. Eu
Olha, essa é a resposta de uma mãe pouco protetora: nunca.
conheço vários pais que sabe. Enfim, eu acho que assim, primeiro, a criança, ela precisa conhecer um pouco sobre o seu corpo, sobre o corpo do outro, né? Como que o seu corpo funciona. A criança, ela precisa ter um ambiente, preferencialmente familiar, mas a gente sabe que algumas famílias existem muitos tabus sobre falar de sexo, sobre conhecer o corpo, sobre exposição. Então, você precisa de alguém, uma escola que ensine, porque você precisa. Antes de começar uma vida sexual, você precisa se conhecer, conhecer seu corpo, saber quais são os lugares que te dão prazer, quais os lugares que não te dão prazer. Isso até pode ser construído junto com um parceiro. Mas um adolescente, lembra que o adolescente sempre vai ter essa questão do lúdico, ele vai ter essa questão do não conseguir focar no que. Então, ele tem uma prova amanhã, mas ele está pensando na festa que ele tem daqui 3 semanas e qual roupa ele vai vestir. Ele não consegue priorizar o que precisa ser priorizado. A gente precisa entender que isso é absolutamente natural do adolescente. Mas quando esse adolescente começa a se interessar pelo outro, a tá querendo, né, tá muito namorinho, você já percebe que fica mais querendo ficar sozinho, então fica mais tempo no banheiro sozinho, talvez se descobrindo. Você já percebe a conversinha ali entre amigos, entre amigas, sobre o que é o quê, sobre, de repente, pegou uma foto ali de alguém, uma mulher pelada, vendo um filme pornô. A gente precisa ir esclarecendo isso, né? O adolescente, ele te dá as pistas antes de querer fazer amor, literalmente, ele vai te dar várias pistas que ele começou a se interessar. Então, primeiro vai ter uma masturbação, ele vai querer conhecer o que são os corpos, ele vai conversar, fazer aquela coisinha de falar com os amigos. E os pais precisam estar atentos a essas mudanças, para conseguir orientar. Então, assim, às vezes a gente não quer aquilo pro nosso filho, ou acha que aquilo não é certo. Mas é o que eu sempre falo: a gente pode achar nessa idade, mas o adolescente, ele vai conseguir fazer se ele quiser. Então, a gente precisa não proibir ou tolher, a gente precisa informar e orientar. Eu gosto da disciplina positiva quando ele fala assim que você é o copiloto do adolescente. O adolescente, ele está na direção, você é o copiloto. Você não tem coisas que você não tem como frear, mudar aquela direção. Mas você, como copiloto, pode dar ideias, e como copiloto, vocês seguirem num caminho que seja adequado. Então, qual é esse momento de eu falar, de eu deixar? Enfim, para algumas mães e pais, nunca esse é o momento certo. Para outros, eles vão achar que não, que já estão maduros, que vão saber ter um ato de amor com segurança. Quando eu falo ato de amor, estou falando da relação sexual em si, com segurança, usando preservativo, usando métodos contraceptivos. Agora, tem outras mães que não vão conseguir nem ver isso, porque infelizmente nós temos uma sociedade. Falar sobre sexo é um tabu muito grande.
A gente vive num ambiente no qual sexo ainda é um sinônimo de tabu, de vergonha e de preconceito. Quando a gente percebe que os nossos filhos estão naturalmente curiosos para isso, é importante a gente se preparar antes para poder conversar. Acho que essas conversas não precisam pegar a gente de surpresa e é por isso que você está aqui escutando esse podcast. Então, vamos dizer que o seu filho ou a sua filha começa, como você falou, doutora, passa mais tempo no banheiro, ou tem revista, né, de mulher ou de homem embaixo da cama, ou na gaveta, enfim, de repente você começou a perceber esses sinais. Como a gente aborda, ou começa abordando essa conversa, sem tabu, sobre masturbação?
Olha, que pergunta ótima. Eu sempre falo que a gente começa a falar sobre sexo quando a criança ainda é criança. Então, se no banho, olha, essa é sua vulva, esse é seu pênis, esses são os nomes. Muita gente ainda chama de vagina, mas, gente, acredite, é vulva. Vagina é a parte onde o pênis vai introduzir na mulher, essa é a vagina. Mas a vulva vem ali fora. Então, quando a gente lava a nossa vulva. Olha ali, quem não sabia já aprendeu mais uma. Então, a gente vai começar com a criança já explicando que tem o pênis, né? Que eles são lugares tão íntimos, tão especiais, que eles têm até uma roupa especial, que a calcinha é a cueca. Mas a gente, de novo, a gente tem que direcionar aqui para o adolescente. Então, eu perdi essa oportunidade de já começar a falar sobre sexo, porque isso também é sexo. Você explicar o que é um genital, o que isso também é, que as áreas são reservadas, que você tem o direito de falar não. Quem que vai poder tocar, quem não vai poder tocar nas suas áreas que são privadas. Então, tudo isso é importante, mas aproveita para pegar ganchos. Então, você percebe que tem uma conversinha ali, então, ai, eu vi, ai, essa menina é gatinha mesmo, né? Você achou ela gata também? Puxa conversa, pega o gancho. Percebeu que tem alguma coisa? Ah, tá ficando mais tempo no banheiro, tudo, não sei o quê. Nossa, filho, você está se conhecendo melhor agora? Percebendo que seu pênis às vezes fica duro, você está tendo prazer com isso. Às vezes a conversa é adianta mesmo. Não, a gente talvez não precise comer sempre pelas beiradas. Às vezes a gente pode ir mais direto ao ponto. Então, me preocupo. Eu estou vendo que você está bastante interessado. Eu quero garantir. Vamos falar, você, o que que você sabe sobre sexo? Você sabe como se prevenir? Ah, não, eu não quero nem saber disso. Eu sei, você sente vergonha de falar disso comigo? Eu também tenho dificuldade de falar isso com você, mas eu acredito que é muito importante para a gente falar sobre isso, porque isso vai fazer com que eu me sinta mais segura. Não é ele, não é sobre ele, é sobre a gente, sobre nós pais. E tudo bem ter vergonha. Agora a gente precisa assumir, quando a gente tem uma conversa sincera, a chance daquele adolescente se juntar a você é gigantesca. Agora, quando você começa a querer dar uma super aula, ser a pessoa mais experiente da sala, pode deixar. Se você perdeu, você não vai encontrar o coração daquele adolescente. Então, a gente precisa tocar com sinceridade o coração daquele adolescente para que ele se abra, possa fazer suas perguntas, possa se sentir num lugar de confiança, para que você esclareça. E às vezes a pergunta é cabeluda mesmo. E você vai falar, não sei responder. Vamos descobrir isso juntos? Vamos ouvir esse podcast?
Então, masturbação nada mais é do que fazer amor consigo mesmo, né? Então, já quebra aquele tabu que é sujo, que é errado, que não deve ser feito. Eu acho que é, como você falou, é uma maneira de se descobrir. Agora, este adolescente com hormônios em todas as partes do corpo precisa saber o limite, né? Quando que você faz isso? a fazer isso na escola, não faz? Como é que você percebe que você está ficando excitado com alguma coisa? O que você tem que fazer para você respirar fundo, sair da situação, né? Não causar constrangimento nem para as outras pessoas e nem para você mesmo em ambientes públicos. Então, isso é uma coisa privada, é uma coisa que você faz dentro do banheiro, dentro do chuveiro, dentro do seu quarto, né? Eu acho que precisa, é importante a gente colocar esse limite para que eles possam entender que é natural e é também algo que precisa ter limite para que a gente não passe por situações constrangedoras em público.
É lógico, assim, do mesmo jeito, eu acho que eu gosto de explicar isso para os adolescentes assim. Você gostaria de ver a sua mãe e seu pai fazendo amor? É simples assim, a resposta é não. Você fala assim, você está sendo irônico. Né? Então, assim, do mesmo jeito que você não gostaria de me ver fazendo amor ou me ver me tocando, tudo, para mim também é desconfortável ouvir ou te ver. Então, é uma coisa privada. É importante que você se toque, é importante que você saiba o que te faz feliz, quais são os lugares que te dão mais prazer. É importantíssimo. Só que é importante também que você faça isso num lugar privado, porque o sexo, fazer amor, ele é privado, ele é exclusivo, ele é íntimo.
Excelente. E eu acho que é importante a gente entrar agora numa parte um pouco mais técnica, porque lógico que existe a parte da exploração, existe a parte da responsabilidade. Como a gente fala aqui na disciplina positiva, liberdade vem com responsabilidade. E sexo ou fazer amor não são só coisas lindas e maravilhosas e dá sempre certo, e as coisas sempre terminam bem, arco-íris e unicórnios, né? Existem também as doenças. Então, acho que é essencial a gente ter uma conversa com os nossos filhos na hora que a gente está conversando sobre a parte prazerosa. E aí eu queria, doutora Marcela, que você pudesse contar para a gente o que você acha que é adequado e como abordar essas coisas sobre doenças. Por exemplo, olha, filho, agora que você está pensando nisso e você está procurando um parceiro ou tem já uma vida sexual ativa, é assim que você previne as doenças sexuais. Essas são as doenças sexuais. Bum!
Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é algo impactante que vai fazer esse adolescente parar e fazer assim para você. Estou te ouvindo. A primeira coisa que a gente precisa falar é assim. Você sabe, Fernanda, quantas doenças a gente chama infecções sexualmente transmitíveis? Antes a gente chamava de doenças sexualmente transmitíveis. Então, algumas pessoas conhecem como DSTs. Hoje a gente conhece como ISTs.
Excelente. IST.
Como infecções, é só uma questão de nomenclatura. E você sabe quantas infecções sexualmente transmissíveis acontecem por dia no mundo? Por dia? Mais de 1 milhão. São mais de 357 milhões de infecções num ano. É um número alarmante. Não é qualquer coisa, não é com o vizinho, não é com o amigo.
E é por isso que é importante estar bem informada.
Exato. Então, quando seu filho fala assim, ah, mas isso não é mim. Sim, é 1 milhão por dia. Muita coisa. Então, o que é a infecção sexualmente transmissível? É uma doença que, na grande maioria, se passa através do ato sexual, que não precisa ser necessariamente pênis com vagina, ou vagina com vagina, ou pênis com ânus, ou enfim, o que for. Coisa. Às vezes tem a questão da transmissão vertical, que é para a mãe do bebê, né? A gente também precisa pensar nisso. Eu sei que não é o tema aqui, mas eu gostaria de deixar claro o que é uma infecção sexualmente transmissível, que às vezes existem alguns outros meios da gente transmitir. E os mais comuns são clamídia, gonorreia, sífilis, tricomonas e o HPV. Então, algumas doenças podem dar verrugas, outras podem dar corrimento. Todas elas têm tratamento. Todas elas têm tratamento. Algumas têm prevenção. Por exemplo, o HPV, a gente tem a vacina de HPV. Hoje aqui no Brasil a gente tem duas vacinas disponíveis, a quadrivalente que é dada pelo SUS, a nonovalente que é dada no, na rede particular. A quadrivalente é uma excelente vacina, previne as principais infecções pelo vírus HPV. É recomendado duas doses para meninas e meninos a partir de 11 anos de idade. Essa nonovalente também são recomendadas duas doses a partir de 11 anos de idade. Ela tem uma prevenção, uma taxa de proteção aí 15% a mais do que a taxa de prevenção da quadrivalente. E ela vai prevenir câncer de colo de útero. É, né, uma doença transmissível, sexualmente transmissível. Então, é muito importante que a gente se previna. Então, com vacina, com o uso de preservativos, você tem hoje a camisinha, a tradicional camisinha do homem, tem a camisinha da mulher. É importante que a gente use esses métodos de barreira, mesmo que você faça uso de um DIU, mesmo que você faça uso de um anticoncepcional, é importante que a gente tenha os métodos de barreira. Por quê? Porque são através dessa penetração, desse contato, que eu posso transmitir essas doenças. Então, se eu uso um método de barreira, né, uma camisinha masculina ou feminina, eu vou estar respeitando isso e vou estar me prevenindo de me infectar. Então, essa conversa, né, que a gente tem que ter com o adolescente, é isso. Olha, eu estou vendo que você está interessado, mas eu queria te falar, são 1 milhão de infecções sexualmente transmissíveis por ano, sabe? Então, para você se prevenir, você tem que usar o método de barreira. Mas, poxa, se você não usou, você precisa me falar. Existe a pílula do dia seguinte para as meninas que tiveram uma relação sexual. Então, assim, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas é melhor que a gente previna, né, antes de acontecer alguma coisa. Então, começa pela prevenção da informação, depois você tem a prevenção no ato sexual de você usar o método de barreira, associado talvez a um outro método de anticoncepção, né, de não engravidar. O método de barreira vai te prevenir das doenças, né, das infecções, das doenças. O anticoncepcional vai te prevenir de uma gestação indesejada. Imagina você lá com 14, 15 anos, grávida.
E a gente sabe que o funcionamento do cérebro do adolescente está sempre numa balança que não está bem calibrada. Ou seja, eles veem muito benefício e veem o risco como muito baixo. Apesar de existir o risco, eles veem o risco que pode acontecer de engravidar, mas não vai acontecer comigo. Só para as outras 1 milhão de pessoas acontecem. Acontecem as infecções, as gravidezes com todos os outros, menos comigo. Então, eles têm essa balança. E ficam pensando, puxa, o prazer é tão bom, tá bem agora, né? Não vou parar, não vou ser a chata que vai falar não. E aí tem o risco que ele é medido, mas ele tá distorcido. Então, existe sim o risco de doenças ou de infecções, né? Ou da gravidez, só que eles não estão pesando e avaliando. Porque eles pensam assim, bom, não vai ter contato, mas vai ter sexo oral. Sexo oral passa algum tipo de infecção?
Olha,
Ela está falando assim. Então, assim, é bom a gente desmistificar, porque eles ficam achando que é só ter a relação sexual e usar camisinha, mas se teve algum outro tipo de contato, conta aí. Conta aí como é que tem que ser essa conversa com eles. Ó, filhão, filha.
a candidíase, que é o famoso sapinho, essa todo mundo já ouviu falar. É um fungo que às vezes acontece, porque fungos gostam de lugares úmidos e quentes e escuros, é tudo o que a sua vulva é. Eventualmente pode se reproduzir ali, e aí, por exemplo, você teve um sexo oral ali, você pode passar para sua boca, ou para sua. Você colocou, né, na boca, você colocou a mão na vulva, a mão no pênis. Então, esses fungos, eles podem ser transmitidos assim. E não necessariamente houve uma penetração. O HPV, se você faz o sexo oral, você pode ter o HPV, inclusive com lesões orais, com lesão em mão. Então, assim, tem vários tipos de possibilidades de infecção. Não necessariamente porque é uma infecção sexualmente transmissível que ela precisa ser na sua vulva, no seu ânus, no seu pênis. Não necessariamente. Ela pode estar localizada em outros locais. Então, assim, apareceu um corrimento estranho, apareceu uma feridinha estranha. É muito importante que você consulte, você peça ajuda, consulte um médico para ser avaliado. Se não for nada, ótimo. E se for alguma coisa, que a gente trate antes daquilo ser um problema muito mais sério. Por exemplo, eu tenho a neurosífilis, né? Que é uma sífilis lá ali que não tinha nada, tinha só uma lesão. E aí, de repente, eu posso ter uma neurosífilis que é algo gravíssimo. Então, é importante também esse adolescente ter um canal de segurança. Quando aquela mãe, aquele pai não consegue nem ouvir sobre, ah, não, olha, filho, não, isso você fala com alguém, isso não é para mim, não, não acho, você é meu bebê, não quero ouvir isso. Você cria uma barreira grande. E se aquele adolescente precisar de ajuda, para que ele vai pedir ajuda? É importante que ele tenha alguém com responsabilidade e com cérebro maduro para poder pedir ajuda, porque eles ainda estão se desenvolvendo, eles não conseguem medir o risco, não é porque eles são loucos e inconsequentes, é porque o cérebro deles ainda não está formado o suficiente para medir esse risco.
E é por isso que é importante a gente não ir para o sermão, e sim para orientação, para informação, para falar: olha, eu estou te orientando, dá para ver que você é responsável, está maduro, você está compreendendo, você está falando para mim, está me assegurando que você entende isso, que você está prevenido. E se acontecer alguma coisa, você pode contar comigo. Eu não quero que aconteça. E se acontecer?
Sabe que às vezes pode acontecer alguma coisa. Eu espero que não seja o seu caso. Eu espero que você venha me falar se você precisar de ajuda também com um amigo seu, com coisa. Eu também estou aqui, né? Às vezes, olha que interessante. O adolescente confiar tanto na família e que de repente ele traga um amigo ou uma amiga que não tem essa possibilidade de confiar na família, mas que de repente você possa orientar ali um outro adolescente para ajudá-lo numa eventual dificuldade.
Isso aí, precisa de uma vila, né? Às vezes, para cuidar dos adolescentes. E o adolescente não se sente confortável de falar com os próprios pais, mas se sente confortável de falar com os pais do seu melhor amigo.
Às vezes é sobre isso, e aquele pai daquele melhor amigo, ou um professor que está sempre mais ali atento, pode salvar uma vida.
Isso é muito nobre, muito nobre. Agora, vamos falar sobre uma outra questão que eu acho que para os pais tem que vir de uma forma mais proativa do que esperar os adolescentes falarem com eles, que é o seguinte: existe essa ideia de que os jovens, quando estão juntos, estão lá naquele momento, estão no clima certo, no lugar certo, tem vela, tá tudo romântico, e aí, né, a emoção, os hormônios estão tomando conta e esqueceram a camisinha. Não tem nenhum tipo de proteção. E aí ele pensa: poxa, eu vou colocar lá dentro e na hora da ejaculação eu tiro. Existe risco? Existe risco de gravidez? Porque na cabeça deles o plano perfeito, né? Funciona perfeitamente. Agora, explica por quê, mas numa linguagem que a gente pode reproduzir para os nossos filhos. Como a gente explicaria isso?
Tá. Então, quando você ejacula, você sabe o que é ejacular? Porque às vezes a gente fala a palavra e o adolescente não sabe. Então, quando sai aquela gosminha do seu pênis, isso chama-se ejacular, essa gosminha, ela tá junto com espermatozoides. Os espermatozoides são células que, ao se encontrarem com o óvulo da mulher, você pode fecundar esse óvulo e esse óvulo pode crescer e formar um bebê. Então, se você ejacula, mesmo que você ejacula fora, se você conseguir toda essa proeza, essa habilidade e realmente ejacular fora, mesmo assim, durante o ato sexual, você pode ter algum espermatozoide que estava ali no canal, você, pela sua própria excitação, já vai, às vezes, tem um pouquinho de secreção que está ali, e aquele, um pouco do espermatozoide, ou você não tirou na hora que você achou que você tirou. Porque o pensamento não é eu vou ejacular, o meu pensamento é eu vou ter prazer com isso. Eu preciso aqui organizar o resto para não ter um prejuízo, mas a gente está com a cabeça de ter prazer, não de estar seguro. Se a gente tivesse com a cabeça de estar seguro, a gente teria chamado no rap, no iFood, a camisinha e esperado ela chegar. Esse é o pensamento de quem quer ser seguro. O pensamento de quem sabe, não, é só pedindo aqui vai dar tudo certo. Não é o pensamento de quem está seguro. Então, esse pensamento, que é só, pode acontecer, sim, de engravidar. Então, lógico que é uma chance um pouco menor do que você, de fato, ejacular dentro da mulher, mas a chance existe, sim. Tá? Então, a gente... Ah, e se eu usei a camisinha? Não coloquei a camisinha errada. Olha essa pergunta que interessante. Não coloquei a camisinha adequada. Achei que estava adequada, mas não estava adequada. E aí, eu usei, não sei o quê. E aí, quando a gente foi tirar, a camisinha estava lá dentro. Às vezes, mas a gente puxou e estava lá. Também existe chance de engravidar se esse foi o seu único método anticonceptivo. É importante, sim, que a gente tenha, sempre associe mais de um método. Esses métodos de barreira, então, né, camisinha masculina e feminina, eles vão prevenir principalmente infecções sexualmente transmissíveis, mas eles também vão te prevenir da gestação. Só que quando você tem mais um método associado, então, ou anticoncepcional oral, ou aquelas injeções de hormônio, ou um DIU, ou algum outro, aí você está mais protegido ainda se acontecer aí alguma quebra no meio de uma relação.
Muito bom. Alguma coisa diferente ou alguma característica em relação a relações sexuais entre homossexuais, casais homoafetivos, adolescentes?
A gente tem que pensar algumas coisas. Normalmente, relações entre homens e homens têm maior chance de infecções sexualmente transmissíveis. Porque, em geral, aquela questão da penetração anal gera uma fissura ali maior. Então, lembrar, o sexo anal, ele é totalmente possível, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, muito lubrificante, né? Para ter uma penetração ali que gere menos lesão e você ter a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis com camisinha.
Excelente. A gente vive num mundo altamente tecnológico, com muita informação disponíveis aí para esses jovens, e eu imagino que você sabe onde é que eu vou entrar agora, né? Nas cinco letrinhas. Pornô. Pornô. E esses jovens que estão ingressando nessa exploração criativa do mundo sexual olham isso e acreditam que fazer sexo ou fazer amor é igual nos filmes pornô. E aí eu queria saber qual é a sua orientação em relação a isso. Como é que a gente pode orientar que pornô não é a vida real?
Fantasia versus realidade, né? Fala uma coisa expectativa, outra realidade. Então, vamos lá. A gente tem que saber, assim, mesmo no filme, o que eu faço uma comparação que o jovem possa entender. Tipo, o filme do Harry Potter, entendeu? Tem um monte de magia, tudo. Aqui não é uma coisa feita para que você queira assistir o filme do Harry Potter, com história legal, com um monte de coisas legais. O filme pornô, ele é feito para excitar. Então, ele vai pegar toda a questão do imaginário. Homem com homem, mulher com mulher, sexo a 3, 4, 5, enfim, aí vale o imaginário de cada um. Quando a gente tem um filme pornô, a gente tem uma atriz e um ator representando algo que fizeram na história. Então, na nossa vida sexual normal, você pode gostar mais de um jeito, gostar mais de outro. Eu acho que os filmes pornô são interessantes para você ver, de repente aprender alguma coisa, ou ver como que é, como não é, quem tem curiosidade. Tem filme pornô de tudo quanto jeito. Tem os que mostram tudo, tem os que não mostram nada, tem os que ficam no imaginário. Mas veja, o mais importante não é o filme pornô. O mais importante é a pessoa que você está. Gosta do quê? Né? E você? Gosta do quê? É muito importante a gente se conhecer. Então, quando a gente se toca, né, que é o anterior ao ato sexual em si, e às vezes você pode até acabar se conhecendo, não sozinho, você pode ter um parceiro e vocês aos poucos vão vendo o que que você gosta, o que que você não gosta, Se eu te beijo aqui, você gosta mais? Se eu te beijo aqui no cangote, você gosta mais? O que que você gosta? Então, quando a gente está com um parceiro, e aí eu falo, isso sim é fazer amor. É você ter não só você ter respeito, responsabilidade, e você estar interessado no outro, né? Em dar prazer para o outro, em saber até onde o outro pode chegar. É você saber falar, não, olha, isso aqui eu não gosto. É difícil falar não. Tem coisa mais difícil na vida do que falar não, falar, olha, desculpa, isso aqui eu achei que ia gostar, achei legal. Lá no filme do pornô parecia tão legal, mas olha, não sei, não estou segura. Agora eu acho que não é legal. Eu não estou segura, não gostei, não achei bacana isso. Então é muito legal quando você tem essa cumplicidade. Para a gente fazer amor, a gente precisa de cumplicidade. E a gente precisa se sentir seguro de poder falar não. Isso é o mais importante. Então, acho que isso a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Olha, filho, às vezes a gente acha que uma coisa vai ser muito legal. E chega na hora H, naquela hora que você acha que nem dá para voltar mais, você não acha que é legal. Fale não. Você tem o direito de falar não a qualquer hora. E quando a gente fala não, é não. Não existe mais ou menos não. Ah, não, eu falei não, mas queria um pouquinho. Não. Não é parou. Ok, eu entendi que você não quer. O que que você quer? Daqui para onde a gente vai? Mas a palavra não tem que dar, assim, eu falo que é botão vermelho. Apertou não, parou. A gente precisa respeitar o outro.
Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre consentimento, mas só para a gente amarrar esse conceito do pornô, eu fui recomendada um TED Talk muito interessante de um cara chamado Ran Gravielli. O nome dele é Ran e o sobrenome Gavrielli. E ele tem um TED Talk chamado Why I Stopped Watching Porn. Porque eu parei de assistir filme pornô. E ele fala exatamente isso aí. É tudo filmado. Eles são atores, gente. Não tem espontaneidade nisso. Eles não chegam naquela posição. Eles têm que parar a filmagem para chegar no ângulo certo da câmera, para poder passar toda essa ilusão. Então, a gente realmente precisa passar a ideia por trás da câmera para a gente entender que aquilo está vendendo um produto.
Tem que ser mágico, a roupa sair limpinha, cheirosa. Tá tudo certo, minha gente. Não tem erro.
E esses adolescentes sem experiência de vida, né, ficam achando que aquilo é o meu auge, é naquilo que eu quero chegar, porque se eu não for esse parceiro ou essa parceira, eu me sinto inadequado. Olha, volta para o conceito da disciplina positiva, das nossas duas necessidades básicas. A gente quer se sentir aceito e a gente quer se sentir importante. E a gente quer se sentir importante também na vida sexual. A gente quer dar prazer para o nosso parceiro. A gente quer parecer sexy para o nosso, né, parceiro ou parceira. Enfim, a gente quer se sentir aceito também. Então, volta para essas duas necessidades. Mas é tudo um fake, né? É tudo uma ilusão. Então, eu recomendo falar a linguagem dos adolescentes, passe esse link para eles, deixe eles assistirem. Eu não sei se eles falam inglês ou não, ou se no YouTube, de repente, tem lá a tradução. Assiste você e depois passa para eles para assistir, para ter uma ideia de que. Porque algumas pessoas viciam nisso, né? E porque aquilo não é o natural, não é um negócio que eu. Não é a vida real. Eu acho que. É essa a mensagem, isso não é a vida real.
Você falou isso, eu pensei aqui numa coisa assim que é muito, muito importante, sabe? Eu acho que no imaginário de qualquer pessoa que está iniciando uma vida sexual, ela tem aquele imaginário que ela vai encontrar o parceiro. E aí eles vão fazer amor e estrelas vão brotar, corações vão sair e os pássaros vão cantar. E a gente precisa entender que uma relação ela é construída. Então, às vezes, com aquele parceiro, normalmente são duas pessoas inexperientes. O mais comum é isso. Não é você ter uma pessoa mais experiente, que já sabe ali ensinar o caminho. Normalmente são duas pessoas mais inexperientes que vão ganhando experiência junto. Então, quando a gente vai falando, olha, eu gosto mais aqui, ó. Ai, para mim, ó, beijar atrás da orelha é uma delícia. Ai, eu gosto muito quando você me faz um cafuné. Ah, eu gosto quando você passa a mão, se você me dá um abraço mais forte nas costas. Então, essa questão de você ensinar o outro o que você gosta é quem vai fazer você ter uma relação sexual ou uma relação de amor de sucesso. Porque é isso, a outra pessoa não tem condição de saber o que você gosta. A gente tem muito essa questão do imaginário. Aí, meu parceiro, ele precisa saber o que eu gosto. Quantas vezes a gente não faz isso com os nossos parceiros? Mas, poxa, você nem fez aquilo, ele não, você não pediu, é importante para você? E com a relação sexual é exatamente igual. Então, a gente também precisa falar para o nosso parceiro o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente afim, o que a gente acha legal, o que a gente não acha, e a gente pode mudar de opinião de novo, a qualquer momento.
Isso é bem, bem importante. A gente pode mudar de opinião a qualquer momento, e para isso a gente vai encerrar com a cereja do bolo, que não pode faltar, que é o consentimento. Na verdade, o bolo todo é o consentimento, né? Porque se não tiver consentimento, nem tem cereja, nem tem cobertura e nem tem recheio, tem nada. A gente vai ensinando para os nossos parceiros o que a gente gosta e o que a gente não gosta também. Então, é de novo, eu acredito que essas conversas têm que, quando elas acontecem, é um momento maravilhoso, porque você tem lá uma oportunidade incrível de ser influência e não só o Google. Por isso que elas precisam ser bem pensadas e bem entregues para não cair no sermão e ficar falando demais, e nem cair na superficialidade e falar de menos. Mas eu acho que é importante, filha e filho, né? Quando alguma coisa acontece durante a relação ou antes mesmo da relação e você não gosta, é importante você falar, por favor, para, eu não gosto, né? E ter aquele direito respeitado. Como você falou, né, doutora Marcela? Falar não é não. E não é assim, ah, eu acho que eu não quero. Não. Mulheres, principalmente, não. É, não. Por favor, para. Assim, não. Às vezes o cara começa a falar um monte de besteira no seu ouvido. Filha, ou a menina falando um monte de besteira no teu ouvido, filho, né? E você não gosta daquilo, aquilo te constrange, aquilo te faz sentir como um boneco, uma boneca. Se isso te faz sentir mal, é hora de parar, né? Então, eu tô dando só um exemplo, mas imagino, né, Marcela, que devem existir tantos outros exemplos quando não é legal. Às vezes, quando eles estão começando a se descobrir, a mão boba começa a passar pelo teu corpo. Quando não é legal, às vezes não precisa nem falar uma palavra, pega a mão dele e coloca em outro lugar e fala, ainda não, né? Porque a gente pode cair no risco de se sentir rejeitada se a gente fala não, mas você já está se rejeitando se você deixar ele fazer isso. Então você precisa primeiro ter respeito a você mesma.
O respeito começa com a gente mesmo. E mesmo que a gente ouça um monte de abobrinha, porque pode ser que ouça. Ai, mas você não vai querer, mas todo mundo quis fazer sexo comigo, eu sou muito bom de cama e você não vai querer. Ou, ai, você não quer fazer sexo comigo porque você é broxa, você é frouxo, você é gay, né? Enfim, eu estou dando exemplos tanto de homens que podem falar alguma coisa, tanto de mulheres que podem falar. Porque naquela hora, né, da ebulição, dos hormônios, as pessoas falam que para realmente ferir o outro, porque elas querem muito conseguir os seus objetivos. Então, elas vão usar as armas que elas têm. As palavras são armas poderosíssimas. Mas a gente precisa falar para os nossos filhos que, por mais constrangido que você esteja, por mais difícil que seja falar não, se você falar não, o seu arrependimento vai ser muito menor do que se você consentir. Agora, filho, filha, se aconteceu alguma coisa que você não queria e mesmo assim aconteceu, eu estarei aqui para você. Você pode me contar e a gente vai tomar as providências necessárias para cada caso. O adolescente, ele precisa desse lugar de acolhimento. Ah, mas meu filho está sempre brigando comigo. Ah, mas meu filho me odeia. Desculpa, filho e filha são sempre filhos e filhas. E como qualquer pessoa no mundo, querem se sentir úteis e se sentir amados em qualquer lugar. Então, não é nem tem que você deixe essa porta aberta, falar, filho, filho, independente do que acontecer, eu estarei com você. Pode ser que eu concorde, pode ser que eu não concorde. mas eu estarei lá para te ajudar. Eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer coisa. A gente, né, também ter o respeito de falar, mas deixar nossa posição muito clara e deixar uma porta aberta para aquele adolescente que talvez precise de ajuda. Se não precisar, ótimo. Mas para a gente ter, conseguir fazer amor algum dia, a gente precisa aprender o que é o amor, o respeito, o consentimento, o aprender junto, o cair, o errar, olhar para trás e falar, ok, o que que eu posso aprender com isso? Tudo isso faz parte. Então, consentimento é sim muito importante e a gente precisa ensinar. E a gente precisa falar essas coisas para o adolescente. Que, olha, a gente está aqui, né? Às vezes, filho, filha, naquele momento de grande emoção, o outro não está nem pensando. A gente precisa ser muito forte para falar não. Eu sei que é difícil falar não, mas eu confio em você e eu confio na educação que eu te dei, que você vai conseguir falar não. E eu estarei aqui com você se você precisar.
É por isso que o adolescente não precisa de sermão, ele precisa de boas informações. E é muito legal, então, concluindo aqui, que consentimento, como você falou, ele sempre pode mudar, às vezes você pode consentir hoje, mas pode não querer amanhã. E também ele é específico. Você consente em, às vezes, em segurar a mão, mas beijar não, ainda não. E isso pode servir em todos os casos. Lembrar que você, adolescente, está passando por uma fase de descoberta, é lindo, eu celebro isso junto com você. É importante a gente celebrar isso, né? Porque a nossa tendência como mãe, pai, é a gente ir para o outro extremo e só pensar no pior que pode acontecer. E é importante pensar no pior que pode acontecer e também celebrar. Eu tô animada por você e eu tô segura de que você vai conseguir superar cada fase, vai conseguir dizer cada não, mesmo assim que é difícil, e vai ficando mais fácil.
A amar, a sentir o que é paixão, a sentir, são as coisas belas também, né? Que a gente não fala e fala, poxa, é tão legal quando a gente começa a ter um sentimento que a gente não sabe exatamente como funciona, que a gente fica com um pouco de vergonha. Ai, será que ele vai me olhar? Ai, será que ela vai me notar? Ai, eu vou me arrumar aqui toda para, vamos ver o que vai acontecer. Ai, meu pai, o que que eu posso fazer para, né, chamar a atenção daquela menina, daquele menino? Eu tô tão interessado.
A minha resposta é: seja você mesma, minha filha. Não, não tenta ser mais ninguém, porque se ele se apaixonar por você, vai se apaixonar exatamente como você. Você sabe que minha filha um dia falou assim: ai, mãe, você tem que se arrumar para você sair. Não pode sair com esse cabelo assim. Então, assim, filha, se as pessoas me seguem, elas me seguem porque eu sou eu, não porque eu sou alguém que tenta ser uma outra pessoa. Ela me olhou assim. Tipo, mãe filósofa agora, né? Eu.
Você é uma filosofia positiva, né?
É, eu passei assim com esse problema. Você tem que ser você mesmo, tenta mudar nada, não, né?
Eu já tentei falar mais baixo, já tentei parar de rir alto, mas essa vou ser eu, nessa encarnação, essa sou eu.
Ai, que delícia. A gente sempre encerra o nosso podcast com a seguinte pergunta, esperando a sua resposta. Marcela, adolescente não precisa de sermão, adolescente precisa.
De informação de qualidade, de amor e de acolhimento.
Muito obrigada por ter você aqui com a gente, foi um prazer enorme. Trocadilho. Peraí. Foi um prazer, foi um prazer. Responder essas perguntas. Acho que eu vou ter que desligar esse podcast assim, nessa vibe gostosa. Tá cheio de segundas intenções.
Terceiras, quartas.
Eu tô me aguentando.
E quem ficar com qualquer dúvida, pode perguntar, tanto para a Fernanda, lá no Insta dela, no YouTube, pode perguntar lá no meu Insta, @doutoramarcelanoronhas, a gente sempre responde, né, Fê?
Excelente, os canais estão abertos e a gente espera ver vocês lá. Manda um DM pra gente, então, com o que você achou desse podcast. Até a próxima. Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão, eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe, espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com adolescente, já não sabe mais o que fazer, pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.